a gente vai falar sobre lei da ficha limpa. É o seguinte, a Câmara está tentando, Câmara dos Deputados, Câmara Federal, tenta reverter a lei da ficha limpa. Porque é o seguinte, um entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a inelegibilidade de 8 anos estabelecida pela ficha limpa, implementada em 2010, né, pode ser aplicada em casos anteriores ao ano em que a regra começou a valer. E é claro que isso vai atingir em cheio muitos políticos. Por meio de um projeto de lei complementar, e é mais especificamente do deputado Nelson Marquezelli, deputados de 19 partidos, eles querem disciplinar o alcance da lei que torna inelegíveis os candidatos condenados por abuso de poder econômico ou político. Essa informação foi dada pelo jornal Globo na semana passada, né, de que já há essa articulação em torno deste projeto. A lei de ficha limpa foi sancionada em 2010, começou a valer nas eleições seguintes, 2012. O placar foi apertado à época, 6-5, como tem sido, né, os assuntos polêmicos. O Supremo decidiu, no início do mês passado, que os políticos condenados antes da lei entrar em vigor também podem ser atingidos por essa inelegibilidade de 8 anos. Portanto, tem que se afastar, não pode se eleger por 8 anos, afastar da vida política. Vamos tentar entender que projeto é esse de aplicabilidade da lei de ficha limpa? E eu converso sobre esse assunto com professor Gustavo Justino de Oliveira, professor de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da USP. Professor, bom dia.
Bom dia, como vai?
Tudo bem, professor. Veja só. Então, eles querem discutir, disciplinar o alcance da lei, um assunto que foi já discutido e analisado pelo Supremo Tribunal Federal, em pleno, né? 6-5 a decisão. Então, o que se quer agora é tentar reverter uma decisão do Supremo sobre a aplicação da lei de ficha limpa. Projeto que prevê que a lei não tenha efeito, esse projeto, né, não teria efeito sobre condenações anteriores a 2010. Exatamente o oposto do que o Supremo decidiu. O que é que está se querendo com isso?
Em verdade, essa proposta de projeto, né, de lei complementar, ela pode causar realmente assim, um certo mal-estar, porque ela está inserida, vamos dizer, nesse momento, nesse cenário, né, em que é bastante perceptível uma reação do Poder Legislativo e também do Executivo em relação a toda essa cruzada anticorrupção e que acaba envolvendo, claro, decisões acerca dos políticos, né, daqueles que têm mandatos eletivos. Então, no primeiro momento, esse projeto de lei, ele pode parecer algo assim, que é uma revanche, né, vamos dizer assim, do legislativo, ou o legislativo, acompanhado do executivo, obviamente, está aí atrás de uma anistia. Mas a gente tem que entender um pouco qual foi a decisão do Supremo Tribunal Federal.
Então, vamos lá.
Num placar apertado, como você mencionou, de 6-5, basicamente o que entendeu o Supremo Tribunal Federal? Que as hipóteses de inelegibilidade que são criadas pela lei da ficha limpa, elas retroagiriam à própria data da edição da lei da ficha limpa. Então, a polêmica está na retroatividade de uma lei, tá, para que ela tenha efeitos antes mesmo da sua edição. Isso realmente, eu não diria nem que é polêmico, não é esperado, né, que nenhuma lei, sobretudo leis que acabam mudando uma situação, né, que existia, que elas retroajam. Mas só para compreender um pouco mais, a tese vencedora no Supremo Tribunal Federal é que o condenado em segunda instância não pode ser candidato a cargos eletivos, né? E essa é uma previsão da lei da ficha limpa. Só que o Supremo entendeu que esta hipótese não é uma hipótese de punição. Né? E depois eles entenderam que esse prazo seria de 8 anos, né, de inelegibilidade.
Sim.
E ainda retroagiria porque não seria uma hipótese de punição. Se fosse punição, não poderia retroagir. E que, na verdade, a lei da ficha limpa criou uma nova condição de moralidade para as candidaturas, para a validade das candidaturas daqueles que pretendem ocupar um mandato eletivo, seja do legislativo, seja do executivo.
Quer dizer, o sujeito tem que ter por toda a vida política dele uma conduta ilibada, é isso?
Sim, foi essa a tese vencedora, foi essa a interpretação conferida nesta última decisão do Supremo Tribunal Federal, em que o placar foi de 6 a 5. Então, aqui, a partir dessa decisão, esse projeto de lei complementar, ele não visa criar uma anistia, não é? E me pareceu também que o que efetivamente essa inserção que é do artigo 22A na lei da ficha limpa, que esse projeto de lei complementar 431 tem por objetivo, uhum, ele visa aclarar realmente algumas polêmicas em torno do que nós chamamos no direito direito intertemporal, né? Que é uma sucessão de leis no tempo. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha entendido que a lei da ficha limpa, quando fala e estabelece a inelegibilidade de 8 anos, não é uma punição, e sim uma condição de moralidade de candidatura, houve uma retroação dessa lei, né? Uma retroatividade dessa lei. E isso realmente, num quadro geral de Estado de Direito, democrático, deixa um ponto de interrogação, né? Se uma interpretação que é, obviamente, desfavorável, vamos dizer assim, aqui entre aspas, aqueles que pleiteiam um cargo político, ela efetivamente, assim, ela tem um... ela retroage e parece levar, né, a uma impunidade, digamos assim, que é muito combatida, né, essa questão pela sociedade. A gente tem que pensar também que outras situações, eventualmente, podem ser interpretadas assim pelo Supremo, a retroatividade da lei. Então, realmente...
Abriria um precedente perigoso, é isso que eu estou dizendo.
Hoje, o que nós temos, em verdade? Nós temos dois Supremos, ao menos, né? Há uma divisão, uma cisão, uhum, do Supremo Tribunal Federal, e em alguns momentos é como se nós tivéssemos 11 Supremos. Então, 11 ministros supremos, né? Cada um com uma decisão, cada um com um enfrentamento, cada um com uma opinião. Então, efetivamente, é um tema bastante delicado, que tem a ver, né, com o combate à corrupção, que tem a ver com redução da sensação, percepção de impunidade, mas realmente, depois de estudar bastante o tema, até para a gente poder conversar, eu entendo a intenção dos parlamentares e entendo também que essa situação ela tem que ser aclarada por lei. Então, eu não vejo como uma revanche do Legislativo contra o Supremo. É uma decisão que precisaria ter sido modulada pelo Supremo Tribunal Federal, e não foi.
Professor Gustavo, entendo, vou fazer a advogada do diabo. É bom, né, ficar nessa posição. Mas vamos lá, só para a gente puxar para o outro lado também. Concordo,
claro.
Eu quero que o senhor explique uma coisa, vou fazer colocar uma tese aqui, e o senhor pode... Por favor, me dá os argumentos técnicos mesmo, se de fato o afastamento por 8 anos, quer dizer, ele não pode se candidatar, se isso é punição efetivamente ou é só um afastamento, é um tipo de punição já marcado por lei, e se assim for, né? O que seria isso? Quer dizer, em outros casos, sob outras condições, o candidato ou político talvez saísse prejudicado, mas o que penso eu, que é o argumento que levanto? O sujeito sabe que não pode cometer. O sujeito vai ser político, vai se candidatar. Ele sabe que tem que ter a ficha limpa. Ele sabe que tem que ter um comportamento ilibado. Ele sabe que não pode ter nenhum senão, nada relacionado a desvio da função pública, de conduta de função pública. Não pode cometer crime de abuso de poder econômico, de poder político. Ele sabe, isso é uma condição... Não sei se talvez por isso a tese de parte aqui do Supremo que aprovou isso, quer dizer... Político tem que ter essa conduta, senão não dá para ser político, né? isso está na base do conceito, ou é realmente, ou pode ser sim considerado essa decisão do Supremo uma punição, tecnicamente falando?
Eu não vejo que seja uma punição. Eu até concordo com a tese vencedora do Supremo Tribunal Federal. Agora, o que ocorreu? A lei da ficha limpa, ela cria uma hipótese de não candidatura, vamos dizer assim, né? Ela impede a candidatura de pessoas, né, cidadãos condenados em segunda instância, né? Nesse sentido, então, ela cria um efeito a condenação, né? O fato da pessoa ser condenada em segunda instância impede essa pessoa de concorrer a cargos eletivos do legislativo e do executivo. Então, nesse sentido, isso já foi declarado constitucional, não é? Pelo Supremo Tribunal Federal. A lei da ficha limpa, ela é constitucional.
Sim.
O tema é, ela foi editada em 2010. Né? Então, assim, quando nós, e o Supremo entende que uma lei editada em 2010, ela tem vigência anterior a 2010, cria realmente um embrólio jurídico, né? Cria uma insegurança jurídica. Eu compreendo que são condições de moralidade, todo aquele que pleiteia um cargo político, ele tem que ter a ficha limpa. Ele tem que saber disso. Mas essa situação já ocorria antes mesmo da ficha limpa, né? É que o que o Supremo fez? Ele retroagiu, né, um novo efeito de uma condenação em segunda instância para antes do momento da edição da própria lei. Então, ainda que não se entenda que trate de punição, e efetivamente não é uma punição, melhor seria estipular, digamos assim, essa nova interpretação, mas que ela valesse ao menos da edição da lei para a frente. A gente tem que alinhar essa compreensão com o princípio da anualidade da lei eleitoral. A nossa Constituição, ela diz que mudanças na lei eleitoral, elas só vão valer a partir do próximo pleito, né, do próximo ano. Então, realmente, assim, você dizer que e entender que esse novo, digamos, essa nova interpretação tomada nesse ano vai valer para eleições que já aconteceram, cargos que já foram, inclusive, exercidos, né, é realmente criar uma situação de instabilidade muito grande. É que, como você mencionou, todo esse contexto hoje está, essa discussão, por exemplo, está inserida em um contexto em que há todo um cuidado da opinião pública, da sociedade brasileira, em torno do que a Câmara de Vereadores, a Câmara de Deputados e o Senado está fazendo, que pode representar uma reação a essa cruzada anticorrupção, né, do Ministério Público, da própria sociedade brasileira, da Polícia Federal. Então, num primeiro momento, causa realmente um espanto.
Né?
Mas quando nós analisamos, isso na minha opinião, obviamente, quando nós analisamos sob o ponto de vista jurídico, é uma situação, porque o projeto de lei visa regulamentar disciplinar, que precisa ser disciplinada. Melhor teria sido se fosse disciplinada pelo próprio Supremo Tribunal Federal nessa decisão. Não foi. Então, o Legislativo acabou sendo chamado a atuar. Isso é um ponto que eu acho interessante. A lei da ficha limpa, ela é uma lei complementar. Então, mudanças na lei da ficha limpa precisam passar por um quórum, que é um quórum qualificado, né? Então, para aprovação de toda e qualquer lei complementar, por exemplo, desse projeto de lei, essa aprovação só pode ocorrer por maioria absoluta nas duas casas. Então, a gente está falando de 41 senadores e 257 deputados. No Senado, um turno, e na Câmara, dois turnos.
Não é difícil.
Claramente. Então, não é tão simples, né, mudar uma lei complementar, que esse é um outro ponto também. Ou seja, passa por um escrutínio do Legislativo, da própria opinião pública, né? É mais fácil mudar uma lei ordinária, né? E o regime de urgência também, que foi pedido para fins de análise desse projeto de lei complementar, ele tem a ver com o princípio da anualidade da lei eleitoral, né? Porque se eles não modificarem isso agora, quer dizer, nas eleições de 2018, muitos candidatos, inclusive alguns que estão exercendo cargos atualmente, prefeitos, vereadores, deputados federais, não poderão de nenhuma maneira concorrer.
Olha, um imbróglio. Para resumir essa história, um imbróglio. Precisa ver se vai haver tempo de resolver esse assunto, né?
Exato, é isso. Quer dizer, ou seja. Claro, aqui uma intenção do legislativo em resolver.
Mesmo porque, pelo um levantamento, viu, professor? Desculpa a interrupção, do jornal O Globo, quase 300 políticos podem ser atingidos.
No Brasil todo, né? Não só
no Brasil todo, 40 prefeitos, deputados federais, estaduais e 200 vereadores.
Então, no primeiro momento, isso parece ser um tema vinculado única e exclusivamente a interesses de parlamentares ou aqueles que exercem cargos do Executivo, mas quando nós analisamos isso, no meu entendimento, a situação mais a fundo, nós percebemos que isso tem a ver, na verdade, com um tema que é garantia constitucional, que é a não retroatividade de leis. Uhum. Né? É claro que a interpretação do Supremo Tribunal Federal, entendendo que essa hipótese da lei da ficha limpa não é uma punição, e sim uma condição de moralidade, que foi a tese vencedora, acaba, digamos assim, sendo muito forte. Né? Muito forte. Mas ficaram algumas intercorrências, né, que a gente chama de problemas de sucessão de leis no tempo, direito intertemporal, uhum, com a partir da nova interpretação do Supremo, que realmente o Supremo ele não regulamentou. Então fica de ponto de interrogação.
Muito bem, ficou bastante claro. Agradeço, Zé, porque é difícil entender todos esses detalhes,
não,
professor.
Mas não é à toa, né, que agora na FUVEST o interesse pelo curso de Direito aumentou, né? Tudo hoje passa pelo direito, né? O debate realmente vem se qualificando.
Exatamente, vem se qualificando. Aquilo que a gente chama de juridiquês. Por isso que a gente chama especialista aqui para entender direitinho o que quer dizer isso, né? Vamos acompanhar o assunto. Vamos continuar acompanhando. Agradeço mais uma vez o professor Gustavo Justino de Oliveira, professor de Direito Administrativo da USP. Obrigada, professor.